Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão nesta terça-feira, 18 de abril. É o dia da independência do Zimbábue. Foi em 1980, hoje lá fora, aqui em Washington, 21 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Vice-presidente americano pede pressão internacional sobre a Coreia do Norte, avisa que todas as opções estão em jogo. Theresa May convoca eleições antecipadas na Grã-Bretanha, saída da União Europeia está em jogo. Primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. O Ministério entregou dados eleitorais à Comissão Nacional Eleitoral, o dos dados sobre os eleitores registados. A UNITA volta a levantar dúvidas.
Será que o Ministério da Administração do Território já teria corrigido as infrações que nós verificamos no próprio processo?
O Tribunal de Luanda ordena devedores do BESA para pagarem as suas dívidas. Há quem duvide que isso possa acontecer.
Eu, para mim, gostava de destacar, sobretudo, o caso de estar envolvida a própria irmã do Presidente da República. O próprio atual vice-presidente do MPLS fala que está com cerca de 30 milhões.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias com o Amâncio Miguel.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse hoje que a comunidade internacional deveria aplicar pressão económica e diplomática sobre a Coreia do Norte para que este país abandone os seus programas de armas nucleares e de mísseis. Falando no Japão, Pence disse que os Estados Unidos não desistirão até ser alcançado o objetivo de desnuclearização da Península Coreana, acrescentando que para este objetivo todas as opções estão em jogo. Pence voltou a afirmar que a era da estratégia de paciência acabou e defendeu um diálogo entre os Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e China para se isolar e pressionar a Coreia do Norte.
A primeira-ministra britânica Theresa May convocou eleições antecipadas para o próximo dia 8 de junho, afirmando ser esse o único meio de garantir a estabilidade nos próximos anos. A chefe do governo britânico espera que uma vitória nessas eleições lhe dê uma posição mais forte nas negociações para a saída da União Europeia. O dirigente do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, na oposição, tinha ameaçado colocar entraves às negociações, enquanto o Partido Nacionalista da Escócia ameaçou votar contra qualquer lei para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia.
Dois homens foram presos em Marselha, no sul da França, sob a suspeita de planear um ataque para a próxima eleição presidencial, revelou hoje o ministro do Interior, Matthias Ferkel. Eles têm 29 e 23 anos, são de nacionalidade francesa. A polícia acrescentou que um deles converteu-se ao radicalismo islâmico durante um período na prisão. Armas e materiais explosivos também foram encontrados. A primeira volta das eleições presidenciais na França realiza-se próximo domingo.
O Programa Alimentar Mundial manifestou o seu alarme pela possibilidade de ficar sem fundos para poder ajudar cerca de 5 milhões de pessoas afetadas por uma vaga de fome no nordeste da Nigéria. Aquela agência da ONU diz que recebeu apenas 15% dos 416 milhões de dólares de que necessita para as suas operações este ano na Nigéria. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, voltou a questionar a lisura do processo do registro eleitoral. As dúvidas foram levantadas após o Ministério da Administração do Território ter entregue a versão provisória do ficheiro informático dos cidadãos maiores, contendo os dados eleitorais dos potenciais eleitores que procederam à prova de vida e o cadastramento até o dia 31 de março último. Venâncio Rodrigues.
No ato de entrega do dispositivo informático, o secretário de Estado para os Assuntos Institucionais do Ministério da Administração do Território, Adão de Almeida, destacou o apoio logístico da Força Aérea e da Polícia Nacional ao processo de cadastramento dos cidadãos.
Uma das componentes importantes do processo, e diria mesmo para o processo do projeto, foi a capacidade criada para chegarmos às zonas de difícil acesso que tinham sido identificadas. Inicialmente, no projeto, nós identificamos aproximadamente 220 localidades e acabaram por ser cobertas 290 localidades no âmbito das operações aéreas e fluviais. Nesse particular, podemos registrar o envolvimento quase que em tempo integral de 6 helicópteros da Força Aérea Nacional.
Entretanto, a UNITA, o principal partido da oposição, volta a questionar a lisura do processo. O seu responsável para as eleições, Vitorino Nhoane, acusou o MAT de não ter atendido as reclamações apresentadas oportunamente sobre as irregularidades registradas ao longo do registro eleitoral.
Será que o Ministério da Administração do Território já teria corrigido as infrações que nós verificamos no próprio processo? A UNITA escreveu no dia 21 de fevereiro à direção do próprio Ministério da Administração do Território pudessem encontrar-se para poderem discutir aquilo que de fato foi verificado no próprio processo, mas nunca houve resposta absolutamente nenhuma.
Na última semana, a oposição angolana exigiu a realização de uma auditoria independente à base de dados dos cidadãos maiores antes da sua entrega à CNE, para aumentar a confiança e a credibilidade de todo o processo eleitoral, pretensão rejeitada pelo partido no poder. Sobre o assunto, o diretor do Instituto Angolano dos Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, disse à Voz da América que a exigência da oposição resulta do facto de ter havido uma fraca fiscalização durante as duas fases do registro eleitoral.
Esta ausência atrapalha também consigo a outros desafios. Estão a exigir uma auditoria. Tudo isto porquê? Porque é o fraco entendimento, o fraco engajamento que tiveram, cria uma suspensão do processo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Temos agora aqui duas notícias. O governo angolano anunciou ter concluído a regularização dos pagamentos aos ex-trabalhadores deslocados para a antiga República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental, ou RDA, e que reclamavam 19 anos de salários em atraso. O processo custou mais de 26 milhões de dólares. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social disse que o processo foi encerrado em março último, depois de anos de protestos e reivindicações por parte de muitos de mais de 2 mil antigos trabalhadores na Alemanha de Leste. A última informação do Ministério, publicada hoje no Jornal de Angola, dá conta que na primeira fase de pagamentos beneficiou 1.734 cidadãos, tendo cada um recebido em 2014 uma verba equivalente a 1.900 dólares. Na segunda fase, em 2006, mais 1.509 ex-trabalhadores receberam cerca de 3.360 dólares, enquanto a última fase teve lugar em fevereiro, com 2.164 trabalhadores a receberem cerca de 7.600 dólares. No total, o Ministério refere ter liquidado pagamentos na ordem dos 4.397 milhões de kwanzas, mais de 26 milhões de dólares, a antigos trabalhadores angolanos na RDA. Entretanto, a Polícia Nacional de Angola disse que reforçou o patrulhamento da fronteira com a República Democrática do Congo para evitar a entrada de grupos armados no seu território. A informação foi avançada pelo Comandante-Geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, à Rádio Pública Rádio Nacional de Angola. E agora vamos falar de bancos. Vamos começar com o Banco Espírito Santo Angola, BESA. Dívidas de várias empresas ao BESA, extinta em 2014 devido ao volume de crédito mal parado, estão a ser alvo das ações do Tribunal de Luanda, reclamando o pagamento sob ameaça de penhora. Em anúncios publicados no Jornal de Angola, são notificadas várias empresas e administradores, atualmente em parte incerta, para fazerem os pagamentos, mas as quantias não foram reveladas. O anúncio diz que se os devedores não pagarem o que devem, a Justiça vai avançar com a penhora dos bens. É o caso, por exemplo, das empresas Socisul, Instalo África ou Tipol. O Cláudio Mucuta foi buscar reações.
Para o economista Faustino Mumbica, não vai ser fácil reaver a dívida do BES Angola por causa de nomes como Marta dos Santos, irmã mais velha do presidente angolano, José Eduardo dos Santos e Manuel Vicente, atual vice-presidente da República de Angola, dos grandes devedores do BES Angola.
Não sei se isso nós terá mesmo essa capacidade de não só notificar as pessoas, mas sobretudo julgá-las efetivamente, serem condenadas das duas uma, ou na perspectiva criminal ou na perspectiva ativa. Certo é que digo que não vejo condições para este caso andar. Esta é uma estratégia que se encontrou, com certeza com recomendação de analistas internos ou de consultores que recomendaram, porque de facto tudo quanto nós sabemos foram apontados vários nomes, mas eu para mim gostava de destacar sobretudo o caso de estar envolvida a própria irmã do Presidente da República, que é uma devedora com o maior valor, que são 800 milhões de dólares, e tirando estes, vem outro do próprio, o próprio atual vice-presidente do MPLA, que fala que está com cerca de 30 milhões. O que se sabe, a lista é longa, e a única coisa que nos dá uma certa credibilidade dessa informação e de que estamos a falar de pessoas, efetivamente, que são devedoras e levaram o banco à falência, é o facto de que são informações que se fizeram circular em países onde, de facto, há credibilidade, podemos dar credibilidade aos órgãos de informação. Portanto, mas essa lista envolve ali 80, 70% de personalidades ligadas à governação no país.
Já o jurista Francisco Lumango acredita que, se a intenção da investigação é uma iniciativa do atual Banco Econômico, que nasce do antigo BESA, o Tribunal Provincial vai mesmo conseguir rever as dívidas.
Penso que o objetivo primordial será mesmo reaver todas as empresas que têm dívida ou que contraíram crédito no Banco BESA, devem, nos termos da lei, que devolver o dinheiro, não é? Porque o crédito não é oferta, crédito não é subsídio, crédito é dívida, é contrair uma dívida, e todos os devedores devem naturalmente devolver ou devem pagar essa dívida.
Lumango é da opinião que, caso não seja possível recuperar, o atual Banco Econômico deve assumir todos os contribuintes.
Em relação aos contribuintes do BESA, essa responsabilidade foi assumida pelo Banco Econômico, porque a reestruturação do Banco BESA para Banco Econômico, penso eu, salvo melhor opinião, também implicou a assunção da responsabilidade ou dos passivos e os ativos do Banco BESA. Até o momento ainda não se falou sobre a situação dos clientes, porque o Banco Econômico, penso eu, salvo melhor opinião, assumiu essa responsabilidade, a garantia do valor dos contribuintes, dos depósitos, não é? Dos contribuintes.
Recorda-se que a Procuradoria-Geral da República já confirmou estar a investigar o colapso do antigo BESA, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
E continuamos a falar de bancos, agora do Banco de Poupança e Crédito. A deputada da UNITA, Navita Ngola, diz que lavagem de dinheiro faliu o maior banco público. Em fase de discussão do plano de recapitalização do banco, de poupança e crédito, já aprovado pelo Governo, a vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA considera que, se citamos, os roubos e a lavagem de dinheiro determinaram a falência desse banco. Ngola alerta para a falta de liquidez até para o pagamento de salários e funcionários públicos. O João Marcos tem os pormenores.
Há dois anos, com a crise a provocar estragos na economia angolana, o banqueiro Fernando Teles, conhecedor do sistema financeiro, emitia sinais de preocupação.
Não vale a pena apoiarmos pessoas que estão sempre com a mão estendida à espera que o Estado os apoie, mas que depois gastam dinheiro noutras coisas que não naquilo que é investimento produtivo.
Agora que o Banco de Poupança e Crédito está na ordem do dia, a deputada Navita Ngolo, da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, refere que os empréstimos não tinham como destinatário o verdadeiro produtor.
Tem saído por telefonemas, portanto, a partir mesmo da Cidade Alta, não é verdade? Este esse dinheiro tem sido gerido por, as pessoas vão para os bancos com bilhetes para levantar dinheiro. Os financiamentos, aqueles que têm tido acesso a voltadas somas de dinheiro, não são produtivos. Esses são aqueles que puxam dinheiro do banco, vão usar para passear, usam para até para, como é que posso dizer, nós estamos a ver escândalos hoje de grandes figuras do nosso país, não é ligada exatamente ao Presidente da República, usam o dinheiro para lavagem também, para imprimir, por exemplo, em escândalos de tráfico de mulheres.
Na Vita Angolo, que não acredita na responsabilização dos culpados, faz recurso à falência do Banco Espírito Santo para dizer que não se olhou a requisitos como retorno e garantias bancárias.
Várias estruturantes do país, agricultura, pescas, transportes e por aí, indústria por aí fora. O que é que aconteceu? O dinheiro foi distribuído entre os moatas do MPLA. Inclusive, fala-se exatamente do atual candidato do MPLA. Até hoje, aqueles senhores já devolveram o dinheiro. O que é que aconteceu com o Beza? Apareceu as histórias que vêm sobre o Beza, qual é? Quais são? É que o Beza foi um grande antro de lavagem de dinheiro.
No discurso alusivo ao Dia da Paz e Reconciliação Nacional, o governador de Benguela, Isaac dos Anjos, membro do Biro Político do MPLA, afirmou que os responsáveis por estas situações merecem o benefício da dúvida. A recapitalização e reestruturação do BPC é da responsabilidade do Ministério das Finanças, um dos acionistas, em nome do Estado. Completam a estrutura acionista o Instituto Nacional de Segurança Social e a Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para Cabinda. É um dos grandes produtores de petróleo, mas combustível, principalmente gasolina, não há. O José Manuel está lá, foi dar uma volta pelas bombas de gasolina.
Nos vários postos de abastecimento de combustível espalhados quase em toda a parte da cidade de Cabinda, registram-se longas filas de viaturas. Muitos automobilistas tentam a sorte usando reservatórios, não obstante os riscos que acarretam para a segurança pública. Outros tantos mostram-se agastados com a situação porque não passa muito tempo que a província viveu um ambiente igual.
Estou aqui desde as 9h30, são 10h30. Não sei que é o que vou sair daqui. Devo abastecer o carro para poder vou continuar a trabalhar. O que é que está se passando com a gasolina? Já vai, acho que desde domingo, desde semana passada. Vocês vão nas bombas cheias, tá, a escassez da gasolina, não sabemos o que é que se passa.
Cheguei às 9h30, porque eu vinha já da bomba do Serano, desde as 5. Faltavam só 3 carros e a gasolina acabou e vim aqui nesta bomba.
Para mim a vida está a criar constorno, porque eu tenho trabalhos a fazer, tenho que trabalhar, está me impedindo, estou aqui desde manhã, ainda nem fui me apresentar. O apelo que eu tenho a deixar para os nossos governos, que resolvam os problemas da população, principalmente a gasolina, somos trabalhadores, há taxistas que têm que trabalhar, não conseguem, porque têm que ficar nas bichas das 5.
Estamos aqui nas bichas, vai nessa bomba, não há gasolina, vai naquela, não há, de concreto não há nenhuma notícia que possa agradar o automobilista ou o consumidor. E por outra, temos visto o problema dos bidões. A venda dos bidões tem trazido muito constrangimento para nós.
A Sonangol ainda não prestou nenhum esclarecimento sobre a situação. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Voz da América a transmitir a partir do Washington ao microfone nesta primeira meia hora, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Estamos na Guiné-Bissau com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. E se nos quiser mandar uma foto ou um vídeo, que nós agradecemos desde já, ou também se tiver uma informação para nós, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584.
caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Regularmente aqui nós, na Voz da América, os nossos repórteres saem das grandes cidades para se inteirarem da situação noutras zonas mais isoladas do país. Hoje o nosso repórter Fernando Caetano, no Kwanza Sul, foi até ao município da Quilanda. Fernando.
É um município tradicionalmente agrícola, com a agricultura de subsistência como principal atividade daquelas populações. São mais de 90 mil habitantes que dia a dia enfrentam dificuldades de vária ordem, a começar pelas vias de acesso a diferentes localidades, problemas de inserção de alunos com idade escolar no sistema de ensino e aprendizagem, da saúde que não chega às populações mais necessitadas, ausência da banca e muito mais. A administradora local Maria Monteiro resume aqui o essencial das necessidades porque passam as populações do município da Quilanda, que dentro de aproximadamente 2 meses verá asfaltado o troço que liga aquela vila à cidade da Gabela num percurso de 30 quilômetros.
Nós sabemos que temos aproximadamente 19 mil alunos matriculados e fora do sistema estamos com 3 mil. Bom, nós estamos com um número de 42 escolas, das quais 15 são de construção definitiva e as outras são provisórias. O número de professores, nós estamos com 500 e tal professores a nível do município, mas ainda precisamos de mais, porque os alunos que estão fora do sistema de ensino, o motivo pelo qual é falta de salas de aula e mesmo de professores. Bom, a saúde também vamos indo, a máquina está a funcionar, o hospital de referência está a funcionar, temos alguns problemas nos postos de saúde, onde temos apenas um enfermeiro e às vezes encontramos constrangimento quando este enfermeiro sai, quer dizer que o posto tem que ficar fechado. Bom, nós estamos com 4 médicos. Temos 2 médicos de nacionalidade cubana e 2 médicos de nacionalidade russa. E temos também um técnico, um licenciado de enfermagem, que é o diretor do hospital municipal. Poucos mais médicos. Então, vamos pôr em prática as consultas na periferia. Fizemos consulta na periferia, então, escusamos de ter muita enchente no hospital municipal, mas com esses 4 médicos nós não conseguimos nos desdobrar para fazermos as consultas na periferia. Quer dizer que precisamos de mais médicos.
Do Sumo para a Voz da América, a Fernando Caetano.
Na página esportiva, nós hoje vamos começar com o futebol europeu, com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. Hoje temos os 2 primeiros jogos da segunda mão dos quartos de final. 2 equipas espanholas em ação e à partida são favoritas para passar à fase seguinte. O Atlético de Madrid está em Inglaterra para defrontar o Leicester. Na primeira mão, o Atlético venceu por 1-0. Apesar do resultado magro, o Atlético continua favorito. Tem melhor equipa, sem dúvida, mas o Leicester, claro está, é a equipa surpresa de sempre. Aliás, só perdeu por 1-0 em Madrid, devido a um penalti. No outro jogo de hoje, o Real Madrid recebe o Bayern de Munique e aí não há dúvida que o Real está já com um pé nas meias finais. Na primeira mão foi a Alemanha ganhar por 2-1, 2 golos de Ronaldo, pelo que o Bayern tem missão difícil, se não impossível. Ganhar por 2 golos de diferença em Madrid é a sua missão. O treinador do Bayern, o italiano Carlo Ancelotti, disse que a sua equipa já pode contar com o goleador Robert Lewandowski. Por outro lado, há a possibilidade de voltar a contar também no eixo defensivo com Hummels e Boateng. A defesa do Bayern com problemas, já que Javi Martínez está suspenso e, portanto, Hummels e Boateng lesionados. Eles viajaram até Madrid, vamos a ver se jogam ou não. No Real Madrid, a baixa é Gareth Bale. Amanhã temos Mónaco, Borussia Dortmund e Barcelona, Juventus. Ainda no futebol, em Inglaterra, foi anunciado que o defesa central inglês John Terry vai abandonar o Chelsea no fim da época. John Terry foi um baluarte da defesa do Chelsea e da seleção inglesa. Ele representou o Chelsea durante mais de duas décadas, desde 1998. Tudo tem o seu fim. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Cleveland Cavaliers e o San Antonio Spurs, somaram ontem à noite o segundo triunfo na primeira fase dos playoffs ao vencerem o Indiana Pacers e o Memphis Grizzlies, respectivamente. A jogarem em casa, o Cleveland bateu o Indiana 117-111. LeBron James marcou 25 pontos. No Texas, o San Antonio bateu o Memphis 96-82. Kawhi Leonard foi a grande figura do San Antonio, 37 pontos. Hoje, há três jogos. Esta é a Voz da América, transmitir a partir de Washington em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, quase a chegar ao fim da primeira meia hora. Ao microfone, João Santa Rita. Vamos agora para Cabo Verde. A anunciada medida de supressão de vistos aos cidadãos da União Europeia está a provocar acesas discussões no país. O governo cabo-verdiano pretende aplicar a medida a partir de maio, com o objetivo, segundo diz, de aumentar o fluxo de turistas que visitam o país. Alguns círculos entendem que a questão deveria ter sido muito mais bem explicada. Eugênio Teixeira.
Para o analista político Corsino Tolentino, um assunto dessa natureza precisa de uma discussão mais aprofundada antes da sua divulgação. O diplomata na reforma considera que a medida até pode ser positiva, mas carece de explicação.
Sem explicação, eu não chego a perceber. Não há meios da gente perceber a medida. De qualquer maneira, eu reservo que possa ser uma grande medida. Mas como é que eu sei se é uma grande medida se não é explicada?
Já o analista Daniel Medina não vê nenhum problema na medida anunciada pelo governo.
Eu não vejo rigorosamente nada contra essa medida.
O Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. O Eugênio vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Mais pormenores, mais opiniões, portanto, sobre a questão da abolição de vistos de entrada em Cabo Verde para cidadãos da União Europeia. Isso na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Para já vamos ficar com a música nigeriana de Asha, No One Knows Tomorrow. Ninguém sabe o amanhã. We'll be right back.
Tomorrow see your opportunity to fail or be successful if you please. Yes, indeed. Tomorrow is a politician's today. Is a system of decisions and the future of our children. So when I die someday, will I be in heavenly places singing hallelujah with an angel on the piano? Or will I be just another contribution to the earth, the trees, the grasses, as tomorrow slowly passes? No, no.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de abril de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos querem mais pressões internacionais sobre a Coreia do Norte, britânicos vão ter eleições antecipadas a 8 de junho, PAM lança advertência para vaga de fome de envergadura na Nigéria. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Suleiman Tarawal e na produção, Mariano Bartolomeu. E começamos, amigo ouvinte, como habitualmente, com as notícias, com João Santa Rita.
Olá, ouvintes. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse hoje que a comunidade internacional deveria aplicar pressão económica e diplomática sobre a Coreia do Norte para este país abandonar os seus programas de armas nucleares e de mísseis. Falando no Japão, Pence disse que os Estados Unidos não desistirão até ser alcançado o objetivo de desnuclearização da Península Coreana, acrescentando que para este objetivo todas as opções estão em jogo. Pence voltou a afirmar que a era da estratégia de paciência para com a Coreia do Norte acabou e defendeu um diálogo entre os Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e China para se isolar e pressionar a Coreia do Norte.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, convocou eleições antecipadas para o próximo dia 8 de junho, afirmando ser o único modo de garantir a estabilidade nos próximos anos. A chefe do governo britânico espera que uma vitória nessas eleições lhe dê uma posição mais forte nas negociações para a saída da União Europeia. O dirigente do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, tinha ameaçado colocar entraves às negociações, enquanto que o Partido Nacionalista da Escócia ameaçou votar contra qualquer lei para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia.
Dois homens foram presos em Marselha, no sul de França, sob suspeita de planearem um ataque durante as próximas eleições presidenciais de domingo, revelou hoje o ministro do Interior, Matthias Fekl. Os suspeitos têm 29 e 23 anos de idade e foram identificados como sendo de nacionalidade francesa. A polícia acrescentou que um deles converteu-se ao radicalismo islâmico durante um período na prisão. Armas e materiais explosivos foram encontrados. A primeira volta das eleições presidenciais na França realiza-se, como dissemos, no domingo.
O Programa Alimentar Mundial manifestou seu alarme pela possibilidade de ficar sem fundos para poder ajudar cerca de 5 milhões de pessoas afetadas por uma vaga de fome no nordeste da Nigéria. Aquela agência da ONU diz que recebeu apenas 15% dos 416 milhões de dólares de que precisa para as suas operações este ano na Nigéria. Segundo a porta-voz do PAM na Nigéria, a agência precisa com urgência de 200 milhões de dólares para fazer frente à vaga de fome. Acrescentou que há planos de emergência, incluindo a redução de rações, mas apelou aos doadores para que reajam rapidamente, de modo a evitar a fome. A Nigéria é um dos 4 países em perigo. O Iémen, a Somália e o Sudão do Sul deparam-se também com vagas de fome neste momento, naquela que, segundo a ONU, é a maior crise humanitária desde a criação da organização. Segundo funcionários da ONU, a suspensão de esforços de auxílio no nordeste da Nigéria poderia também tornar a região mais vulnerável ao alastramento do terrorismo.
O homem detido ontem pela polícia russa por suspeita de ser um dos organizadores do atentado contra o metro de São Petersburgo, na Rússia, confessou ser culpado pelo ataque que deixou 14 mortos. O advogado de defesa Armen Zadayan disse que o detido admitiu a sua culpa, isto segundo a agência pública Sputnik. Asimov Abror Akralovich, nascido em 1990 na Ásia Central, é acusado de ter treinado o terrorista suicida Akbarzon Jalilov, que morreu na explosão. Portanto, o suspeito agora preso vai ser entregue à justiça.
Amigo ouvinte, está sintonizado com a Voz da América. Começamos em Moçambique, onde reina uma enorme expectativa em torno da informação que a Procuradora-Geral da República vai apresentar à Assembleia da República já amanhã. E uma, portanto, uma informação acerca da compra pelas linhas aéreas de Moçambique, a LAM, de dois aviões à fabricante brasileira Embraer. Ramos Miguel explica o que está em jogo.
A informação anual da PGR, citada pela Agência Portuguesa de Notícias Lusa, refere que já foram constituídos três arguídos no caso da compra das aeronaves, sublinhando que o respectivo processo de crime se encontra em instrução preparatória. Juristas ouvidos pela Voz da América dizem esperar que o processo vá até as últimas consequências.
A nossa expectativa é que os processos, não é, terminem com uma investigação mais aturada, não é, de modo a trazer ao de cima aquilo que é a verdade material, portanto, podendo indiciar aqueles que são envolvidos no caso, caso haja prova, não é, e tomar as respectivas decisões nos processos.
A informação da Procuradora-Geral da República refere que o processo foi instaurado em 5 de julho de 2016 com três arguídos em liberdade, o que para Alfredo Jussias dá a sensação de impunidade, uma vez que, na sua opinião, se trata de um ato de corrupção.
O mais grave é que quem mais sofre com a corrupção são as pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Por isso, é preciso acabar com a sensação de impunidade. Não podemos permitir que os corruptos sintam que há um ambiente favorável para a corrupção.
O documento declara que o esquema de corrupção terá envolvido o pagamento de $800 mil aos três arguídos como condição para a Embraer vender as duas aeronaves às linhas aéreas de Moçambique. Para lograr os seus intentos e perante a impossibilidade da empresa Embraer retirar tal valor dos seus cofres, um gestor sênior das linhas aéreas de Moçambique concertou com esta com vista à sobrefaturação do custo das aeronaves para que beneficiasse da diferença resultante do preço real e do constante da fatura. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos em Moçambique. Pelo menos 6 agentes da polícia em Manica estão a responder em processos de crime e disciplinar por extorsão a cidadãos nacionais e estrangeiros, informou hoje a polícia local. O André Batista com mais pormenores.
Os agentes extorquiram dinheiro a cidadãos nacionais, a maioria por falta de documentos de identidade, e a estrangeiros, sobretudo zimbabueanos e malauianos, que além de bens alimentares procuram fazer trocas comerciais nas cidades de Chimoio e Manica. Segundo disse Elcídia Felipe, porta-voz do comando da polícia de Manica.
Nos três casos de extorsão, temos ao todo seis membros a serem envolvidos, estão a ser responsabilizados, não só do ponto de vista criminal, né? Portanto, são dois tópicos de denúncia que deverão culminar com o julgamento desse mesmo, mas também internamente a medida de extorsão que estão solicitadas.
Acrescentou que na maioria dos casos, a extorsão envolveu patrulheiros da polícia que garantem proteção às terminais rodoviárias e principais mercados e apelou à população a fazer denúncias.
Então, o cidadão deve denunciar. Não pode estar aí a ver essa situação ou estar no canto dele a lamentar. Porque estamos tomando conhecimento, unindo eventualmente esta gente, não é? Que previu emprestas este mal. Mas também prevenindo este mal no seio da própria população.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a emissão em português para a África da Voz da América. A influência geopolítica do Senegal na Guiné-Bissau tem aumentado nestas últimas décadas, particularmente desde o conflito militar de 7 de junho de 1998. Trata-se de uma situação que suscitou a abordagem do presidente do movimento patriótico guineense, José Paulo Semedo, falando com o Lassana Kassama.
Para muitos observadores, o investimento das autoridades senegalesas tem recaído na capital política e diplomática através de influência sobre os líderes políticos nacionais. A anunciada visita do presidente senegalês Macky Sall à Guiné-Bissau, uma visita para já cancelada, fez recordar sentimentos de suspeição dos reais interesses do Senegal para com a Guiné-Bissau numa altura em que prevalece o conflito político entre os principais atores da vida nacional. Uma das vozes que sustenta o argumento sobre o interesse das autoridades senegalesas em relação à situação guinense é a do líder do movimento patriótico guinense, José Paulo Semedo, que foi categórico em acusar o Senegal de se envolver nas excessivas crises internas na Guiné-Bissau.
O presidente senegalês, bom que saiba que o povo guinense está atento, porque atrás de todas as instabilidades do povo guinense, a mão das autoridades senegalesas está sempre presente.
Em análise ao contexto que envolve os interesses do Senegal na Guiné-Bissau, o jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fode Mané, apontou os fatores geopolítico e económico.
A maior parte das importações da Guiné-Bissau em géneros e materiais vem do Senegal. E para isso, qualquer autonomia da Guiné-Bissau em termos de aproveitamento das suas condições naturais, importar através de via marítima ou de outras, isso pode ter esse interesse de manter a Guiné-Bissau como um dos mercados da aquisição dos seus produtos. Mas também os problemas internos do Senegal, que são mais concentrados na parte sul do Senegal, que é o norte da Guiné-Bissau, fazem com que o Senegal fique atento a tudo que passa na Guiné-Bissau e tente monitorar para que não dá força à rebelião que tem na parte sul do seu país.
E sobre a pretendida visita do presidente senegalês em plena crise política, Fode Mané foi perentório em considerá-la de inoportuna.
Há esse risco de ser aproveitado para fins de luta política e ser tribalizado. Isso não é bom, tanto para o próprio magistrado, mesmo para os da Guiné-Bissau.
Interesses do Senegal na Guiné-Bissau analisados pelo jurista guineense e investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa ENEP, Fode Mané. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a emitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. A anunciada medida de supressão de vistos aos cidadãos da União Europeia para entrar em Cabo Verde está a provocar acesas discussões no país. O governo pretende aplicar a medida já a partir de maio, com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas que visitam o país, mas alguns círculos entendem que a questão devia ser mais bem explicada. Eugênio Teixeira.
Para o analista político Corsino Tolentino, um assunto dessa natureza precisa de uma discussão mais aprofundada antes da sua divulgação. O diplomata na reforma considera que a medida até pode ser positiva, mas carece de explicação.
Sem explicação, eu não chego a perceber. Não há meios da gente perceber a medida. De qualquer maneira, eu reservo que possa ser uma grande medida. Mas como é que eu sei se é uma grande medida se não é explicada? Tem que ser explicada. E depois, os cabo-verdianos têm de ser consultados sobre a matéria. Portanto, noutras paragens, lhes daria o mínimo um referendo com tudo o que implica de debate, de prós e contra, etc. Portanto, assim como a medida está anunciada, não dá para perceber, é isso mesmo.
Já o analista Daniel Medina não vê nenhum problema na medida anunciada pelo governo, realçando que isso pode contribuir para aumentar o fluxo turístico no país. Contudo, Medina considera que o executivo devia consensualizar melhor a ideia antes do seu anúncio.
A socialização da ideia, a apresentação de um esquema, digamos assim, de porquê, como, onde, quando, quais são os benefícios que nós iremos tirar disso, naturalmente que devia ter sido feito. Aí a parte da comunicação governamental falhou. De qualquer maneira, há prós e contras. Eu não vejo rigorosamente nada contra essa medida. Na medida em que trata-se de uma medida meramente diplomática, de aproximação à Europa, de aproximação aos europeus que tanto nos têm ajudado.
Refira-se que o antigo Primeiro-Ministro, José Maria Neves, insurgiu-se contra a medida, afirmando ser um absurdo a forma como as coisas foram tratadas. Também o PCV entende que a questão merecia uma maior análise e debate no seio da sociedade. O maior partido da oposição defende que uma medida dessa devia trazer mais vantagens para o país e permitir também a reciprocidade para os cidadãos cabo-verdianos haitianos que pretendem viajar para a Europa. O governo justifica a isenção de vistos aos cidadãos europeus com a necessidade de aprofundar, desenvolver e reforçar a parceria com a União Europeia. Ulisses Correia Silva diz que absurdo é não compreender o alcance desta medida, que, na opinião do primeiro-ministro, só vai trazer ganhos para o arquipélago Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Jânio Teixeira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português. Passagem agora à Angola. A economia angolana, maior produtor de petróleo de África, vai crescer menos do que a média da África subsaariana em 2017. É pelo menos o que revela hoje o Fundo Monetário Internacional no seu relatório sobre a economia mundial. Na África subsaariana prevemos uma recuperação modesta em 2017, o crescimento deverá aumentar para 2,6% em 2017 e 3,5% em 2018, principalmente alimentado por fatores específicos das maiores economias que enfrentam condições macroeconómicas desafiantes em 2016, lê-se no documento do Fundo Monetário Internacional. No caso específico de Angola, o relatório do FMI diz que o crescimento deve ser positivo este ano, cerca de 1,3%, conduzido por uma expansão do setor não petrolífero devido ao aumento da despesa pública e a melhorias em termos comerciais. Para 2018, a previsão é de um crescimento de 3,5% da economia angolana. Quanto aos restantes países da África Lusófona, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe verão as suas economias crescerem 5%, enquanto em Moçambique o crescimento será de 4,5% e em Cabo Verde de 4%. Para o próximo ano, as previsões do Fundo Monetário Internacional apontam para um crescimento na ordem dos 5,5% para São Tomé e 5,4% para Moçambique. A economia guineense, ainda segundo o FMI, poderá chegar aos 5% e Cabo Verde poderá haver um crescimento no próximo ano de 4,1%. O documento prevê um crescimento de 0,2% para o Brasil este ano e uma aceleração para 1,7% no próximo ano, e isso depois de 3 anos de recessão consecutivos naquele país da América do Sul. Aqui Washington, Voz da América. O presidente americano, Donald Trump, aproxima-se da primeira centena de dias em funções na Casa Branca e a sua taxa de aprovação continua a rondar os 40%, ou seja, um índice relativamente baixo para um novo presidente. O índice de Trump em política externa melhorou ligeiramente no rescaldo das recentes intervenções militares na Síria e no Afeganistão, mas na agenda doméstica parece não avançar, como diz o Paulo Oliveira.
Após alguns momentos difíceis na frente doméstica, o presidente Trump tem aumentado a atenção em situações de política estrangeira, incluindo o programa de mísseis da Coreia do Norte e os recentes ataques militares na Síria e no Afeganistão.
Right now the world is a mess.
Neste momento o mundo é um desastre. Penso que quando terminarmos será um local melhor para viver. Quando terminar será um local melhor para viver porque agora é bastante mau. A demonstração da força militar dos Estados Unidos foi bem acolhida pelo senador republicano Mitch McConnell.
An interesting message to a lot of our adversaries around the world.
É uma mensagem interessante para muitos dos nossos adversários, bem como para os nossos aliados no mundo, que esta administração seja mais atuante que a anterior. No âmbito doméstico, a atuação de Trump é mais complicada. Manifestantes têm descido às ruas em força para exigir que o presidente publique os dados sobre os impostos que pagou. Registaram-se confrontos na Califórnia entre manifestantes a favor e contra Trump. As iniciativas de Trump nos cuidados de saúde e outras prioridades domésticas continuam sem avançar. Congeladas por posições políticas polarizadas, sustenta o senador democrata Chuck Schumer.
He'll have trouble constantly unless he moves to the middle. We're waiting for him to do it.
Ele terá dificuldades constantes se não se mover para o centro. Esperamos que o faça. Desde o início da presidência, Trump tem tentado alargar a sua base de apoio. A melhor possibilidade de Trump de obter progresso em assuntos domésticos reside na possibilidade de obter apoio dos democratas, isto sem hostilizar os republicanos, sustenta William Goldstein, da Brookings Institution.
The administration really wants to move in that direction.
they ought to initiate discussions with
the democrats. Se a administração desejar realmente avançar nesta direção, tem de iniciar discussões com os democratas sobre assuntos como a reforma dos impostos e a melhoria da infraestrutura. Com menos de 100 dias na presidência, Trump tenta obter o equilíbrio entre as necessidades da agenda doméstica e um mundo de incertezas e a constante mudança.
Obrigado, Paulo Oliveira. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, visita o Médio Oriente e o Corno de África numa altura em que os Estados Unidos estão a considerar mudanças em relação ao seu papel na segurança regional. Entre os países onde vai parar durante este seu périplo, Arábia Saudita, Egito, Israel, Catar e Djibouti. O Manso Miguel tem mais para nós.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, visita esta semana o Médio Oriente e o Corno de África, onde os líderes estão ansiosos em ver a posição da nova administração americana em relação ao Irã, rival regional.
And in fact, when I was in Saudi Arabia in February,
de facto, quando estive na Arábia Saudita em fevereiro, os seus principais líderes manifestaram um alívio pelo facto de Obama não estar mais no poder, em parte porque sentiam que o presidente Obama era muito manso com o Irã. A administração de Trump poderá envolver-se mais na crise do Iêmen, muitas vezes vista como resultante do conflito entre o Irã e a Arábia Saudita. As autoridades americanas já deram um sinal de que o presidente pretende fortalecer as relações estratégicas com a Arábia Saudita, que tem apoiado a luta contra os rebeldes Houthi, por seu turno apoiados pelo Irã. Mattis vai também discutir o que os aliados regionais podem fazer para estabilizar o Iraque e a Síria, devastados pela guerra, e onde tropas apoiadas pelos Estados Unidos combatem o grupo Estado Islâmico. O secretário de Defesa viajará também para o Djibouti, onde fica a única base militar americana em África. Mas os americanos não são os únicos com uma base militar naquele país. A China, que compete com os Estados Unidos, está a construir a sua primeira base militar a poucos quilómetros de onde estão as tropas americanas, uma ação que tem em vista o aumento da influência chinesa no Corno de África. A China tem uma forte presença em África. Não é uma presença tradicional ocidental com uma missão humanitária, porque a China tem um interesse claro nos recursos que lá abundam. Na região, muitos são pobres, mas a terra e costas são ricas em ouro, petróleo e gás natural. E especialistas dizem que os chineses já demonstraram um interesse em melhorar algumas das áreas mais pobres, onde a população enfrenta uma seca avassaladora.
Aqui em Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Em três países da África subsaariana foi decretada uma vaga de fome: Nigéria, Sudão do Sul e Somália. O continente debate-se com uma crescente insegurança alimentar. Na Nigéria, os fatores da fome incluem a guerra contra o Boko Haram, tal como diz o Emmanuel Miguel.
A fome em algumas regiões da Nigéria acontece numa altura em que a capital Abuja registra fartura. A cidade portuária de Lagos também não tem fome. As regiões mais afetadas pela fome são o Nordeste, concretamente os estados do Borno, Adamawa e Yobe. Em fevereiro deste ano, a Organização das Nações Unidas informou que mais de 7 milhões de pessoas estavam em risco de fome severa. A guerra contra o movimento islamita Boko Haram é uma das principais causas de insegurança alimentar e fome. O transporte de alimentos para as zonas em conflito é praticamente impossível. Mas analistas dizem que há outros fatores. O governo, por exemplo, não tem prestado muita atenção na melhoria das condições naquela região.
Infrastructure and investment in Nigeria has been almost exclusively directed into the oil sector and the energy sector.
Jennifer Cook, diretora de África no Centro para os Estudos Estratégicos Internacionais, diz que a Nigéria tem direcionado investimento em infraestruturas exclusivamente para a área do petróleo e energia, deixando de lado a agricultura e manufatura que por muitos anos sustentaram a economia do país. O Nordeste, diz Jennifer, ficou por essa razão sem infraestruturas. Na Nigéria e nos restantes países afetados pela fome, os governos não têm respondido com eficácia à crise, disse Scott Paul, conselheiro sênior da organização Oxfam.
The people with the least political power, be it for regional reasons or be it for tribal or ethnic reasons.
Para Paul, os que não têm poder político significativo, seja por razões regionais ou tribais, são os que menos recursos têm para o desenvolvimento e, quando surgem calamidades, são os que mais sofrem. As autoridades de Abuja dizem que procuram responder à crise da fome, não apenas disponibilizando alimentação, mas também respondendo na construção de infraestruturas para garantir água e produção agrícola. Mas as dinâmicas internas da Nigéria poderão, dizem analistas, contudo, impedir tal progresso. Ativistas continuam, entretanto, a pressionar o governo para investir mais na resposta humanitária para aliviar o sofrimento de milhões.
Obrigado, Márcio Miguel. E como dizíamos, o Programa Alimentar Mundial manifestou o seu alarme pela possibilidade de ficar sem fundos para poder ajudar cerca de 5 milhões de pessoas afetadas pela vaga de fome no nordeste da Nigéria. Aquela agência da ONU diz que recebeu apenas 15% dos 416 milhões de dólares de que precisa para as suas operações este ano na Nigéria. Segundo a porta-voz do PAMA, a agência precisa com urgência de 200 milhões para fazer frente à vaga de fome. Em declarações à Voz da América, a partir de Dakar, aquela região, diz ela, teve duas épocas de colheitas falhadas consecutivamente. A agência acrescentou que tem planos de contingência, incluindo a redução de rações, mas apelou aos doadores que reajam rapidamente de modo a evitar a fome. A Nigéria é um dos 4 países em perigo. O Iémen, a Somália e o Sudão do Sul deparam-se também com vagas de fome naquela que, segundo a ONU, poderia ser a maior crise humanitária desde a criação da organização. Segundo funcionários da ONU, a suspensão dos esforços de auxílio no nordeste da Nigéria poderia também tornar a região mais vulnerável ao alastramento do terrorismo. E, amigo ouvinte, conforme é habitual aqui nesta emissão em português da Voz da América, vamos agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol europeu, com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. Hoje temos os dois primeiros jogos da segunda mão, dos quartos de final. Duas equipas espanholas em ação e à partida são favoritas para passar à fase seguinte. O Atlético Madrid está em Inglaterra para defrontar o Leicester. Na primeira mão, o Atlético venceu por 1-0. Apesar do resultado magro, o Atlético continua favorito. Tem melhor equipa, sem dúvida, mas o Leicester, claro está, é a equipa surpresa de sempre. Aliás, só perdeu por 1-0 em Madrid devido a um penalti. No outro jogo de hoje, o Real Madrid recebe o Bayern de Munique e aí não há dúvida que o Real está já com um pé nas meias finais. Na primeira mão foi a Alemanha ganhar por 2-1, dois golos de Ronaldo, pelo que o Bayern tem missão difícil, se não impossível. Ganhar por dois golos de diferença em Madrid é a sua missão. O treinador do Bayern, o italiano Carlo Ancelotti, disse que a sua equipa já pode contar com o goleador Robert Lewandowski. Por outro lado, há a possibilidade de voltar a contar também no eixo defensivo com Hummels e Boateng. A defesa do Bayern com problemas, já que Javi Martínez está suspenso e, portanto, Hummels e Boateng lesionados. Eles viajaram até Madrid. Vamos a ver se jogam ou não. No Real Madrid, a baixa é Gareth Bale. Amanhã temos Mónaco, Borussia Dortmund e Barcelona, Juventus. Ainda no futebol, em Inglaterra, foi anunciado que o defesa central inglês John Terry vai abandonar o Chelsea no fim da época. John Terry foi um baluarte da defesa do Chelsea, da seleção inglesa. Ele representou o Chelsea durante mais de 2 décadas, desde 1998. Tudo tem o seu fim. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Cleveland Cavaliers e o San Antonio Spurs, somaram ontem à noite o segundo triunfo na primeira fase dos playoffs ao vencerem o Indiana Pacers e o Memphis Grizzlies, respectivamente. A jogarem em casa, o Cleveland bateu o Indiana 117-111. LeBron James marcou 25 pontos. No Texas, o San Antonio bateu o Memphis 96-82. Kawhi Leonard foi a grande figura do San Antonio, 37 pontos. Hoje, há 3 jogos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu setor continua a Voz da América, transmitida em português para a África, a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu setor.
Esta continua a história e emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas e 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu limpo, temperatura de 22 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na pressão continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawale. Temos do dia, a comunidade internacional deve aplicar pressão económica sobre a Coreia do Norte, indicou Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos. Theresa May convoca eleições antecipadas na Inglaterra. 18 de abril de 2017, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A Procuradora-Geral da República de Moçambique vai revelar amanhã que 3 pessoas foram constituídas arguidas no caso da alegada corrupção na compra de 2 aviões de fabricante brasileiro Embraer pelas linhas aéreas de Moçambique entre 2008 e 2010. A informação está contida no relatório anual de Beatriz Bucilli, que apresentará à Assembleia da República. A Procuradora-Geral também vai dizer que o Estado continua a perder milhões com a corrupção. Ramos Miguel.
A informação anual da PGR refere que já foram constituídos 3 arguidos no caso da compra das aeronaves, sublinhando que o respectivo processo de crime se encontra em instrução preparatória. Juristas ouvidos pela Voz da América dizem esperar que o processo vá até as últimas consequências.
A nossa expectativa é que os processos, não é, terminem com uma investigação mais aturada, não é, de modo a trazer ao de cima aquilo que é a verdade material, portanto, podendo indiciar aqueles que são envolvidos no caso, caso haja prova, não é, e tomar as respectivas decisões nos processos.
A informação da Procuradora-Geral da República refere que o processo foi instaurado em 5 de julho de 2016 com 3 arguidos em liberdade, o que para Alfredo Josias dá a sensação de impunidade, uma vez que, na sua opinião, se trata de um ato de corrupção.
O mais grave é que quem mais sofre com a corrupção são as pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Por isso, é preciso acabar com a sensação de impunidade. Não podemos permitir que os corruptos sintam que há um ambiente favorável para a corrupção.
O documento declara que o esquema de corrupção terá envolvido o pagamento de $800 mil aos 3 arguidos como condição para a Embraer vender as 2 aeronaves às linhas aéreas de Moçambique. Para lograr os seus intentos e perante a possibilidade da empresa Embraer retirar tal valor dos seus cofres, um gestor sênior das linhas aéreas de Moçambique concertou com esta com vista à sobrefaturação do custo das aeronaves para que beneficiasse da diferença resultante do preço real e do constante da fatura. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A influência geopolítica do Senegal na Guiné-Bissau tem aumentado nas últimas décadas, particularmente desde o conflito militar de 7 de junho de 1998. Trata-se de uma situação que suscitou a abordagem do presidente do Movimento Patriótico Guineense, José Paulo Semedo, como nos refere o Lassana Kassama.
Para muitos observadores, o investimento das autoridades senegalesas tem recaído na capital política e diplomática através de influência sobre os líderes políticos nacionais. A anunciada visita do presidente senegalês Macky Sall à Guiné-Bissau, uma visita para já cancelada, fez recordar sentimentos de suspeição dos reais interesses do Senegal para com a Guiné-Bissau numa altura em que prevalece o conflito político entre os principais atores da vida nacional. Uma das vozes que sustenta o argumento sobre o interesse das autoridades senegalesas em relação à situação guinense é a do líder do movimento patriótico guinense, José Paulo Semedo, que foi categórico em acusar o Senegal de se envolver nas excessivas crises internas na Guiné-Bissau.
O presidente senegalês, bom que saiba que o povo guinense está atento, porque atrás de todas as instabilidades do povo guinense, a mão das autoridades senegalesas está sempre presente.
Em análise ao contexto que envolve os interesses do Senegal na Guiné-Bissau, o jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fode Mané, apontou os fatores geopolítico e económico.
A maior parte das importações da Guiné-Bissau em géneros e materiais vem do Senegal. E para isso, qualquer autonomia da Guiné-Bissau em termos de aproveitamento das suas condições naturais, importar através de via marítima ou de outras, isso pode ter esse interesse de manter a Guiné-Bissau como um dos mercados da absorção dos seus produtos. Mas também os problemas internos do Senegal, que são mais concentrados na parte sul do Senegal, que é o norte da Guiné-Bissau, fazem com que o Senegal fique atento a tudo o que passa na Guiné-Bissau e tente monitorar para que não dá força à rebelião que tem na parte sul do seu país.
E sobre a pretendida visita do presidente senegalês em plena crise política, Fode Mané foi perentório em considerá-la de inoportuna.
Há esse risco de ser aproveitado para fins de luta política e ser tribalizado. Isso não é bom, tanto para o próprio magistrado, mesmo para a Guiné-Bissau.
Interesses do Senegal na Guiné-Bissau analisados pelo jurista guineense e investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa ENEP, Fode Mané. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. A anunciada medida de supressão de vistos a cidadãos da União Europeia provoca acesa discussão em Cabo Verde. O governo pretende aplicar a medida a partir de maio, com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas que visitam o país, mas alguns círculos entendem que a questão devia ser mais bem explicada. Eugénio Teixeira.
Para o analista político Corsino Tolentino, um assunto dessa natureza precisa de uma discussão mais aprofundada antes da sua divulgação. O diplomata na reforma considera que a medida até pode ser positiva, mas carece de explicação.
Sem explicação, eu não chego a perceber. Não há meios da gente perceber a medida. De qualquer maneira, eu reservo que possa ser uma grande medida. Mas como é que eu sei se é uma grande medida se não é explicada? Tem que ser explicada. E depois, os cabo-verdianos têm de ser consultados sobre a matéria. Portanto, noutras paragens, isso daria o mínimo referendo com tudo o que implica de debate, de prós e contra, etc. Portanto, assim como a medida está anunciada, não dá para perceber, é isso mesmo.
Já o analista Daniel Medina não vê nenhum problema na medida anunciada pelo governo, realçando que isso pode contribuir para aumentar o fluxo turístico no país. Contudo, Medina considera que o executivo devia consensualizar melhor a ideia antes do seu anúncio.
A socialização da ideia, a apresentação de um esquema, digamos assim, de porquê, como, onde, quando, quais são os benefícios que nós iremos tirar disso, naturalmente que devia ter sido feito. Aí a parte da comunicação governamental falhou. De qualquer maneira, há prós e contras. Eu não vejo rigorosamente nada contra essa medida. Na medida em que trata-se de uma medida meramente diplomática, de aproximação à Europa, de aproximação aos europeus que tanto nos têm ajudado.
Refira-se que o antigo Primeiro-Ministro, José Maria Neves, insurgiu-se contra a medida, afirmando ser um absurdo a forma como as coisas foram tratadas. Também o PCV entende que a questão merecia uma maior análise e debate no seio da sociedade. O maior partido da oposição defende que uma medida dessa devia trazer mais vantagens para o país e permitir também a reciprocidade para os cidadãos cabo-verdianos africanos que pretendem viajar para a Europa. O governo justifica a isenção de vistos aos cidadãos europeus com a necessidade de aprofundar, desenvolver e reforçar a parceria com a União Europeia. Ulisses Correia Silva diz que absurdo é não compreender o alcance desta medida, que, na opinião do primeiro-ministro, só vai trazer ganhos para o arquipélago Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. A economia de Angola, o maior produtor do petróleo da África, vai crescer menos da média da África subsaariana em 2017, revela um Fundo Monetário Internacional no relatório sobre economia mundial. Na África subsaariana, prevemos, diz o relatório, uma recuperação modesta em 2017, o crescimento deverá aumentar 2,6% em 2017 e 3,5% em 2018, principalmente alimentado por fatores específicos das maiores economias, que afrontou condições macroeconómicas desafiantes em 2016. No caso específico de Angola, o relatório do FMI diz que o crescimento deve ser positivo este ano, cerca de 1,3%, conduzido por uma expansão do sector não petrolífero devido ao aumento da despesa pública e a melhoria em termos comerciais. Para 2018, a previsão de um crescimento de 3,5% da economia angolana. Passo agora para a página económica com o Eduardo Ferro.
A utilização fraudulenta do sistema financeiro para ocultar ou dissimular capitais de proveniência ilícita causou um dano financeiro ao Estado moçambicano estimado em 26,4 milhões de dólares em 2016, isso de acordo com o relatório da Procuradoria-Geral da República Moçambicana. Os casos suspeitos de utilização fraudulenta do sistema financeiro incluem situações como a introdução de valores monetários provenientes de atividades criminosas, como o desvio de fundos do Estado, raptos, tráfico de pessoas, comércio de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas e de partes de espécies protegidas. A Procuradoria-Geral Moçambicana afirma que a privação do lucro derivado da atividade criminosa tem um maior poder dissuasor do que a restrição da liberdade dos infratores, pelo que sugere a criação de uma instituição vocacionada à recuperação de ativos provenientes de condutas criminosas, tal como recomendam as convenções internacionais. O sul-africano ShopRite vai investir cerca de 572 milhões de dólares na expansão da sua rede de supermercados e distribuição em Angola. O projeto envolve a abertura nos próximos 5 anos de 15 centros comerciais, 22 supermercados, um armazém e duas estruturas residenciais para quadros, além de melhoramentos em 4 supermercados. O investimento vai abranger 11 das 18 províncias de Angola e contempla a criação de 5.613 postos de trabalho para angolanos. A Comissão de Política Monetária do Banco Nacional de Angola decidiu manter inalterada a principal taxa de juros de referência do país, a taxa BNA, em 16%, bem como as de cedência de liquidez em 20% e absorção de liquidez a 7 dias a 7,25% ao ano, informou o Banco Central angolano. Na reunião, aquela comissão prestou atenção particular à evolução dos preços, constatou que a taxa de inflação manteve em fevereiro a trajetória decrescente iniciada em janeiro de 2017. Dados da província de Luanda indicam que a inflação mensal ascendeu a 2,59% em fevereiro, contra 2,29% em janeiro, mas que a taxa de inflação, medida pela média dos últimos 12 meses, sobre os 12 meses imediatamente anteriores, caiu de 40,39% em janeiro para 39,45% em fevereiro. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,25 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A popularidade do presidente Donald Trump poderá ser testada numa eleição intercalar. O João Santo da Rita diz-nos que para o Partido Democrático, ainda abalado pela esmagadora vitória eleitoral dos republicanos no final do ano passado, a votação poderá servir para indicar à administração de Trump que o eleitorado democrata está mais mobilizado do que nunca. João Santa Rita.
A eleição intercalar de hoje é para um círculo eleitoral no estado da Geórgia, círculo que foi deixado vago quando o presidente Donald Trump nomeou o congressista que ocupava esse lugar, Tom Price, para o cargo de secretário da Saúde. Esse círculo eleitoral é controlado pelos republicanos desde 1979, mas talvez surpreendentemente, nas eleições presidenciais, Donald Trump venceu aí apenas com 1% mais dos votos do que Hillary Clinton. Nas presidenciais anteriores, que foram ganhas pelo democrata Barack Obama, o candidato republicano nessas eleições, Mitt Romney, tinha vencido esse círculo eleitoral com mais de 20% de vantagem. Na semana passada, o Partido Republicano sobreviveu ao seu primeiro teste da era do presidente Trump quando venceu a votação intercalar para um lugar do estado do Kansas, deixado vago pela nomeação de Mike Pompeo para diretor da CIA. Na votação de hoje, no círculo eleitoral da Geórgia, competem nada mais nada menos que 18 candidatos e apenas um é democrata. Se um deles alcançar os 50% dos votos, haverá uma segunda volta entre os dois mais votados. O candidato democrata é John Ossoff, que, surpreendentemente, angariou mais de 8 milhões de dólares para a sua campanha, algo que forçou os republicanos a gastarem grandes quantidades de dinheiro nas suas campanhas. A esperança para Ossoff é que os eleitores moderados desse círculo eleitoral saiam para votar contra Trump, tal como aconteceu nas presidenciais, em que a vitória de Trump nesse círculo, como já dissemos, foi de apenas 1%.
There are certainly folks in the community here who are concerned that the White House may not be competent, that there is dishonesty.
Há pessoas nesta comunidade que estão preocupadas com a possibilidade da Casa Branca não ser competente, que haja desonestidade, que o presidente poderá embaraçar o país no mundo. E eu compartilho essas preocupações. Mas esta campanha é sobre uma visão positiva.
But this campaign is about a positive vision.
Palavras do candidato democrata John Ossoff. Mas mesmo com os seus fundos e um exército de voluntários que estiveram a fazer a campanha através do círculo eleitoral, o estratega republicano Todd Rahm diz que vai ser muito difícil para o democrata vencer.
For John Ossoff to win is for a district to behave unlike what it is at its.
Para John Ossoff vencer, o distrito terá que se comportar totalmente contrário àquilo que na verdade é. Isto é um distrito republicano, não é um distrito de 50% para cada lado.
This is not a 50-50 district.
Palavras do analista republicano Todd Rahm. De qualquer modo, as atenções políticas do país, e principalmente da Casa Branca e do Congresso, estão hoje viradas para o sexto círculo eleitoral do Congresso. Não que uma vitória democrata altere a balança do poder no Congresso, longe disso. Mas pode servir de indício daquilo que poderá acontecer nas eleições para o Congresso no final do próximo ano.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Nos próximos minutos falamos aqui de saúde. Hoje vamos falar de um problema que, sendo saúde, é também muito social, a caspa. Convosco está Ana Guedes. A coceira, irritação no couro cabeludo e a descamação são sintomas mais comuns da dermatite seborreica, mais conhecida como caspa, aquelas escamas brancas a que nos podem causar vergonha quando aparecem caídas em, por exemplo, casacos escuros. O problema pode se agravar com o clima seco, o stress, disfunção hormonal, uso de água muito quente, bebidas alcoólicas e até mesmo alimentação que seja rica em açúcares e gorduras. A caspa é uma inflamação das células do nosso couro cabeludo.
e, contudo, não há ainda uma cura para ela. A caspa pode deixar quem a tem pouco à vontade, por se notar, por exemplo, como já dissemos, em casacos escuros. Mas não é contagiosa. Afeta homens e mulheres e não tem uma idade para aparecer. A caspa nada mais é do que uma inflamação das células do couro cabeludo. Mas a caspa ou a dermatite seborreica pode também aparecer nas pestanas, nas orelhas, na pele do nariz, nas axilas, na parte de trás do pescoço, entre outras. Mas, por certo, é aquela que cai da cabeça que mais nos deixa inquietos. Contudo, a caspa não é contagiosa, como já aqui o dissemos. Não significa falta de higiene pessoal. Pode ser controlada por um shampoo especial que se pode comprar no supermercado ou por receita médica, caso seja um caso mais grave. Apesar de desconhecer ao certo a sua causa, os médicos acreditam que se deve a uma produção excessiva da gordura da pele, o chamado sebo, por parte das glândulas sebáceas. As escamas associadas à caspa podem, por vezes, ser provocadas por outros motivos que não uma dermatite, como pele seca devido ao frio ou ao ar seco no inverno, infecções cutâneas, como eczema, acne, lavar o cabelo demasiadas vezes ou, pelo contrário, muito poucas. E também a utilização de produtos para o cabelo que deixam resíduos, como as tintas de clorado, que secam e escamam o couro e que assim podem provocar uma reação negativa. Contrariamente a alguns mitos relacionados com este tema, lavar a cabeça mais com água fria não resolve o problema e lavá-la com água muito quente pode irritar o couro cabeludo e piorar a situação. Isto porque a água quente aumenta a oleosidade, levando ao aumento de fungos associados ao aparecimento da dermatite seborreica. Mitos que são parcialmente verdade, contribuindo para a caspa, está o uso dos bonés, porque isto não deixa o couro respirar e o couro fica durante muito tempo abafado, quente e úmido, o que pode contribuir para o aparecimento de fungos. A caspa é uma situação crónica, significando que não se pode curar, mas pode ser controlada, passando assim a ser difícil de detectar e de deixar quem dela sofre de se sentir desconfortável em situações sociais. E pronto, hoje tivemos um tema mais fora do comum, mas interessante, a caspa. De todos, se despede Ana Guedes com um abraço de saúde. Até para a semana.
E agora vamos ficar com a cantora britânica. Vamos falar de 9 milhões de bicicletas. Kátia Melua.
Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small. But you're the one I love the most of all. Now there are 9 million bicycles in the
It's the thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing.
Era a Cátia Malua a dizer que havia 9 milhões de bicicletas em Pequim. Passagem para o Zoom de Notícias desta terça-feira, o dia 18 de abril de 2017. Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, afirma hoje que a comunidade internacional deveria aplicar pressão económica e diplomática sobre a Coreia do Norte para este país abandonar os programas de armas nucleares e de mísseis. Falando no Japão, Pence disse que os Estados Unidos não vão desistir até já alcançado o objetivo de desnuclearização da Península Coreana, acrescentando que para este objetivo todas as opções estão em jogo. Pence voltou a afirmar que a era da estratégia da paciência acabou e defendeu um diálogo entre os Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e China para isolar e pressionar a Coreia do Norte. A primeira-ministra britânica Theresa May convocou eleições antecipadas para o próximo dia 8 de junho, afirmando ser o único meio de garantir a estabilidade nos próximos anos. A chefe do governo britânico espera que uma vitória nas eleições lhe dê uma posição mais forte nas negociações para a saída da União Europeia. O dirigente do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, tinha ameaçado colocar entraves às negociações, enquanto o Partido Nacionalista da Escócia ameaçou votar contra qualquer lei para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Dois homens foram presos em Marselha, no sul da França, sob suspeita de planear um ataque para a próxima eleição presidencial, revelou o ministro do Interior, Mathias Falk. Eles têm 29 e 23 anos e são de nacionalidade francesa. A polícia acrescentou que um deles converteu-se ao radicalismo islâmico durante um período que esteve na prisão. Armas e materiais explosivos foram igualmente encontrados. A primeira volta de eleições presidenciais na França realiza-se no próximo domingo. O Programa Alimentar Mundial manifestou o seu alarme pela possibilidade de ficar sem fundos para poder ajudar cerca de 5 milhões de pessoas afetadas por uma vaga de fome no nordeste da Nigéria. Aquela agência da ONU diz que recebeu apenas 15% dos 416 milhões de dólares de que necessita para as operações este ano na Nigéria. Segundo o porta-voz do PAM, na Nigéria, a agência precisa com urgência de 200 milhões de dólares para fazer frente à vaga de fome. A PAM acrescentou que tem planos de emergência, incluindo redução das rações, mas apelou aos doadores que reajam rapidamente de modo a evitar a fome. A Nigéria, um dos 4 países em perigo, Iémen, Somália e Sudão do Sul, deparam-se também com vagas de fome naquela que, segundo a ONU, é a maior crise humanitária desde a criação da organização. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, anunciou este mês um novo programa para apoiar o trabalho da Comissão Nacional de Eleições para administrar os sufrágios do Camboja em 2017 e 2018. O projeto de 2 anos, valor de 1 milhão e 800 mil dólares, atribuído à Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais, vai permitir à Comissão Nacional de Eleições realizar campanhas de educação do eleitor, reforçar os processos de disputa eleitoral e melhorar a sua capacidade de identificar e mitigar os pontos fracos no sistema eleitoral do país. O programa será anterior apoio da USAID à Comissão Nacional de Eleições, que inclui a avaliação da capacidade interna, treino da administração eleitoral e assistência para produzir um conjunto de anúncios de serviço público sobre registro eleitoral. O novo programa vai permitir à Comissão Nacional de Eleições cumprir o compromisso de administrar eficazmente eleições e prever reforma eleitoral no decurso das eleições comunais de 2017 e nacional de 2018. A USAID foi fundada em 1961 pelo presidente John Fitzgerald e serve como principal agência do governo dos Estados Unidos para a assistência ao estrangeiro. Desde 1992, a USAID investiu aproximadamente US$1 bilhão no desenvolvimento do Camboja. A Fundação Internacional para os Sistemas Eleitorais apoia os direitos dos cidadãos de participar em eleições livres e honestas. A especialização independente reforça os sistemas eleitorais e constrói a capacidade local para possibilitar soluções sustentáveis. Desde 1987, a Fundação Internacional para os Sistemas Eleitorais tem trabalhado em mais de 145 países, desde democracias em desenvolvimento a democracias amadurecidas. A participação eleitoral é a base de uma democracia saudável, referiu o representante dos Estados Unidos no Camboja, William Haidt. Esperamos trabalhar com a Comissão Nacional Eleitoral, a sociedade civil e os partidos políticos para continuar a reforçar a democracia no Camboja.
Linha editorial sobre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvindo a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, dia 18 de abril de 2017, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam o programa e apresentaram o programa de hoje. Mais sincero, fotos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.